Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV e ouvintes da Rádio Senado. Ocupo a tribuna hoje para falar do sucesso dos pequenos empreendimentos criados com apoio direto da Secretaria de Pequenos Negócios do Acre. Uma pesquisa realizada pela própria Secretaria com apoio do SEBRAE revelou que 67% dos pequenos empreendimentos montados com apoio do governo do Acre nos últimos 2 anos resistem à crise e continuam funcionando de acordo com os objetivos traçados na sua implantação. Mas, senhor presidente, antes de entrar diretamente nos números desta pesquisa realizada pelo SEBRAE em parceria com a Secretaria de Pequenos Negócios do Acre, gostaria de dizer umas palavras sobre a indústria de beneficiamento de borracha natural que está sendo construída no município de Sena Madureira, onde tive a honra de estar ao lado do governador Tião Viana e do secretário de Indústria, Comércio, Desenvolvimento Econômico Sustentável, Edivaldo Magalhães, na última sexta-feira. A indústria de beneficiamento de borracha de Sena Madureira está sendo construída numa área de 20 hectares, sendo 14 hectares destinados ao plantio de seringueiras. É uma obra executada pelo governo do Acre numa parceria público-privada com a Cooperacre, que é a central de cooperativas de produtores extrativistas melhor sucedida na economia do Acre. É importante lembrar que a Cooperacre fechou o ano de 2011 como a segunda maior exportadora do Acre. A Cooperacre, dirigida por uma dupla de Manuel, tem a experiência do seu Manuel da Gamileira, com 74 anos na presidência do Conselho, e a capacidade técnica e operacional do jovem Manuel Monteiro, que foi alfabetizado no projeto Seringueiro com Chico Mendes e Binho Marques, e hoje tem formação superior em administração de empresas, e já concluiu 2 pós-graduações e está fazendo a 3ª pós-graduação em gestão de cooperativas. A indústria de granulado escuro brasileiro, o GEB, que é a borracha natural sem qualquer impureza, vai gerar 20 empregos diretos, mas vai envolver na sua cadeia produtiva mais de 2 mil produtores extrativistas que podem ser contabilizados como empregos indiretos. A indústria de borracha de Sena Madureira vai processar 176 toneladas de borracha por mês. Como ela vai estar em operação 10 meses por ano, vai processar 1.760 toneladas de borracha por ano. Mas, com o passar dos anos, a tendência é a produção aumentar, porque o governo do Acre está a pleno vapor em seu programa de florestas plantadas, que tem o objetivo de plantar 10 mil hectares de seringueiras nos próximos anos. Só nos 2 primeiros anos do governo Tião Viana foram plantados seringueiras em 2 mil hectares de terra, com o testemunho fantástico do senhor Manuel da Gamileira. Ele disse que tem 74 anos de idade e, animado com o futuro da borracha no Acre, já plantou em sua área no município de Capixaba 4 hectares de seringueira. Que exemplo fantástico do seu Manuel, que fez um desafio aos mais jovens. Ele disse, em alto e bom som para todos ouvirem, já plantei 4 hectares de seringueiras e agora estou plantando um partido de castanheiras e espero ainda comer os frutos dessas castanheiras. Isso numa demonstração de que esse pacto de gerações é algo que deve funcionar, as pessoas mais idosas ensinando as pessoas mais jovens a acreditarem, a ter esperança e a investirem no futuro. E agora, voltando ao sucesso das micro e pequenas empresas do Acre, falo da minha alegria em ter visitado uma panificadora no bairro Eugênio Areal, também no município de Sena Madureira. Esta panificadora é apenas mais um entre os mais de 8 mil pequenos negócios criados com o apoio do governo do Acre nos últimos 2 anos. A opção do governo do Acre em criar a Secretaria de Pequenos Negócios e de investir dinheiro público em programas programas que retiram pessoas da condição de pobreza e extrema pobreza e os coloca numa condição de pequenos investidores, tem se revelado uma opção acertada pelos resultados animadores que tem colhido. A maior parte das famílias que aderiram aos pequenos negócios assistidos pela Secretaria de Pequenos Negócios e o SEBRAE, tanto na capital quanto no interior, melhorou de vida. E melhorou de vida porque passou a ter um incremento de renda fundamental para o suprimento de suas necessidades básicas. É importante ressaltar que as famílias contempladas com um pequeno negócio são todas inscritas no Cade Único do Ministério do Desenvolvimento Social, com renda não superior a R$ 120,00 por membro da família. E para serem contempladas com um pequeno negócio, as pessoas têm que se submeter a um curso profissionalizante aonde aprendem, além da habilidade profissional, aprendem a como fazer um plano de negócios visando um futuro de sucesso para o seu empreendimento. Os dados sobre a permanência dos negócios em atividade nesses 2 anos foram levantados pelo Departamento de Incubação da Secretaria de Pequenos Negócios, com acompanhamento técnico do Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas, SEBRAE, no estado do Acre. Concluídos há 2 semanas, os dados revelam que, numa amostragem de 1.119 pequenos negócios em todo o estado, 67% desses empreendimentos estão ativos. As cadeias de pesquisas foram das áreas de salão de beleza, manicura, pedicura, costura, construção civil e produção de alimentos. Para o SEBRAE, negócio ativo significa sobrevivente. Sim, sobrevivente, porque, segundo a mesma instituição, negócios que vão à falência em até 2 anos de montados entram para a média de mortalidade. A média de mortalidade nacional, segundo o SEBRAE, é de 40%. Isso significa dizer que, em 2 anos no Brasil, de cada 100 negócios montados, só 60% sobrevivem. A média de sobrevivência de pequenos negócios no Acre, de acordo com os dados obtidos pelo SEBRAE e pela Secretaria de Pequenos Negócios, é superior à média nacional em 7%. Ou seja, de cada 100 pequenos negócios montados no Acre nos últimos 2 anos, apenas 33 foram para a taxa de mortalidade. E desses 33%, 9% não haviam recebido visitas de monitoramento até a realização da pesquisa. Os pequenos negócios não ativos são casos de pessoas que abriram um negócio, mas de algum jeito descobriram depois que não era bem aquilo que queriam. Há casos ainda de doenças na família, de desestrutura familiar, de mudanças de endereço, conflito com a lei, explicou entre as inúmeras razões a secretária adjunta de Pequenos Negócios, a Silvia Monteiro. Mas quero fazer aqui uma referência especial a essa lutadora que é a Silvia. A Silvia é uma pessoa que todo governador deveria ter muitas dessas pessoas nos seus quadros, porque ela é uma lutadora permanente, nunca desiste. E ela diz, quando trata dessas pessoas que acabam desistindo pelo meio do caminho, ela diz, mas nós não desistimos dessas pessoas. São casos em que a secretaria estabelece parcerias para dar respostas, como, por exemplo, inserindo um novo curso para aperfeiçoar aquele já concluído, porque essas pessoas sempre merecem uma chance a mais nos programas de assistência executados pelo Estado e pelo Governo Federal. Para o diretor do SEBRAE, empresário João Fecuri, esta é a chave do sucesso desses empreendimentos. Isso é a revelação de que esta parceria do SEBRAE com a Secretaria de Pequenos Negócios é mais que acertada. A prova maior são esses 67% de negócios em atividade após 2 anos. João Fecuri avalia que o acerto se deu quando o SEBRAE firmou o convênio com a Secretaria de Pequenos Negócios para que os beneficiados pelo programa da da Secretaria passassem a ser acompanhados pelos técnicos do órgão e da Secretaria, uma atividade que passou a ser chamada pelas duas instituições de incubação. Não se trata de fiscalização, os técnicos preferem chamar de acompanhamento. O trabalho chamado de incubação pela Secretaria de Estado de Pequenos Negócios, com o apoio do SEBRAE e outras parcerias em andamento, no sentido de fortalecer essa atividade com as instituições de ensino, como a Faculdade da Amazônia Ocidental e também com a Universidade Federal do Acre, consiste no monitoramento do fluxo de atividades do próprio órgão. O trabalho é iniciado com o diagnóstico econômico das comunidades. Isso serve para o desenvolvimento local e a capacitação da atividade, que é realizada através do programa Pronatec do governo federal, executado pelas instituições do Sistema S e o Instituto Dom Moacir. O programa investe, em média, R$ 1.600 por aluno. Só na formação, o estudo tem ênfase no empreendedorismo. Depois dos cursos, vem a cessão dos equipamentos básicos, com média de investimento de R$ 1.250 em cada empreendimento. Vale a pena ressaltar esse número, porque mostra o quanto a formação é fundamental para um sucesso empresarial. O Estado investe, em média, R$ 1.600 na formação de um aluno empreendedor e depois investe outros R$ 1.250 na aquisição dos equipamentos. E dessa soma, entre o investimento na formação e depois o investimento na aquisição dos equipamentos, é que vai dar a garantia do sucesso desse empreendimento. O SEBRAE também tem papel decisivo no processo porque, de forma conjunta com a Secretaria de Pequenos Negócios, realiza sensibilização junto aos empreendedores com renda acima de R$ 400 para aderir à formação e assim terem garantidos benefícios de previdência, direito de um CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, acesso às facilidades de crédito, emissão de nota fiscal, desempenho de atividade de forma legal, como qualquer outra empresa que tem direitos e deveres, pagando apenas R$ 39,90 ao mês após se formalizar. Além disso, o SEBRAE e a Secretaria de Pequenos Negócios articulam, junto às instituições financeiras, como o Banco da Amazônia, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, para o acesso dos pequenos empreendedores a empréstimos ao microcrédito produtivo orientado do governo federal. Acompanhar de perto o desempenho do beneficiário dos programas é o diferencial que permitiu que a média de sobrevivência dos negócios locais fosse superior à média nacional. O secretário de Pequenos Negócios, José Reis, tem essa consciência e quer o trabalho intensificado. Ele diz que nosso trabalho não se encerra na atividade de entrega do equipamento para o beneficiado. Diferente de outros programas parecidos, mas que encerravam o trabalho na entrega do equipamento, nós vamos até a ponta final, acompanhando essa atividade pelo período de 2 anos, exatamente o período em que os estudos apontam como prazo de crises dos novos negócios. Exatamente por isso, a Secretaria de Pequenos Negócios está investindo na aquisição de novas tecnologias, fazendo parcerias com os órgãos do Sistema S e as universidades, que disponibilizam acadêmicos para fortalecer e dar mais celeridade ao acompanhamento dos pequenos negócios. O trabalho de formação profissional, orientação. O trabalho de formação profissional.
Eu pedir permissão à Vossa Excelência para registrar a presença nas nossas galerias aqui dos estudantes do curso de Ciência Política da Universidade de Brasília, UNB. Sejam bem-vindos. Hoje é uma sessão não deliberativa, isto é, não há votações, é destinada justamente a ouvir os senadores sobre os problemas dos seus estados, do Brasil, enfim, debater assuntos de interesse nacional.
Sejam todos muito bem-vindos. às galerias do Senado. Estou justamente falando sobre o sucesso das micro e pequenas empresas acompanhadas pelo SEBRAE e pela Secretaria de Pequenos Negócios do Acre. O trabalho de formação profissional, orientação para a abertura de um pequeno negócio e fornecimento dos equipamentos necessários ao empreendimento refletem o compromisso do governo do Estado do Acre e do próprio governador Tião Viana com a inclusão social através do combate à pobreza absoluta. Para o professor José Fernandes do Rego, que tem grande respeitabilidade na comunidade acadêmica e é secretário de Estado de Articulação Institucional e coordenador do programa Acre Sem Miséria, o trabalho executado pela Secretaria de Pequenos Negócios traduz o sonho do governador Tião Viana de concluir seu governo reduzindo a miséria no Estado do Acre a índices mínimos. É claro que o sonho de todo governante comprometido com os avanços da sociedade é reduzir a miséria, se possível, acabar com essa chaga social. Mas, não sendo possível, temos que reduzi-la a índices mínimos. E o professor Rego diz: não digo nem índices aceitáveis, porque não podemos aceitar a miséria como elemento humano e por isso temos que combater esta chaga social de forma sistemática. É isso que estamos fazendo. Há muita seriedade nos programas da Secretaria de Pequenos Negócios e isso se reflete também nas pessoas beneficiadas. As pessoas estão levando muito a sério o programa. Temos pouquíssimos casos de pessoas que dão destinação errada aos equipamentos que recebem. A mesma pesquisa também mostra algumas das causas mais frequentes das falências. O que empurra os pequenos negócios para o mar das dificuldades e, às vezes, para a mortalidade, conforme apuram os técnicos da Secretaria de Pequenos Negócios e do SEBRAE, são, não necessariamente nesta ordem, o fato de que as pessoas anteriormente não tinham experiência com empreendimento. Elas não eram empreendedoras simplesmente porque não tinham tido uma oportunidade para isso, ou por falta de escolaridade, ou por dificuldade na prática do planejamento, ou por falta de estrutura física adequada ao empreendimento, algumas irregularidades no CPF, inconstância de moradia e foco no lucro para garantir a sobrevivência e não em investimento no negócio. Além disso, o universo dos beneficiários dos programas da Secretaria de Pequenos Negócios também é permeado por casos de dependência química na família, violência doméstica e desestrutura familiar. São casos que levam ao insucesso, de um microempreendimento familiar. Um outro aspecto importante na pesquisa da Secretaria de Pequenos Negócios com o SEBRAE é que as mulheres são maioria entre os empreendimentos que vem dando sucesso. Mais um dado importante, senador Mazzarildo. Entre as microempresas de sucesso, sempre tem uma mulher na linha de frente. Ao apontar a desestrutura familiar como um dos fatores de risco para os pequenos negócios, a amostragem revelou que, entre os 1.119 pequenos negócios pesquisados, 83% dos que estão dando certo são dirigidos por mulheres que, na maioria das vezes, são também chefes de suas famílias, mães de famílias que, até 2 anos atrás, viviam única e exclusivamente da transferência de renda dos programas do governo, o caso do Bolsa Família, e que agora estão a caminho de se tornarem, além de chefes de fato de suas famílias, empreendedoras em potencial. É o caso da costureira Iracema Souza e Souza, de 38 anos, casada, 3 filhos, moradora do bairro João Alves, em Cruzeiro do Sul. O marido dela é carpinteiro, mas passa boa parte do tempo desempregado, o que faz com que Iracema seja, um só tempo, o homem e a mulher da casa, como ela mesmo diz. Recentemente, ela veio a Rio Branco comprar tecidos para a produção de camisetas, que faz a partir de uma máquina de costura que ganhou após passar por um curso profissionalizante da Secretaria de Pequenos Negócios. Na realidade, ela foi à Secretaria de Pequenos Negócios apenas para agradecer ao governador pela mudança em sua vida. Iracema lembra que iniciou suas atividades de costura pela Fundação Betel e teve incentivo do governo do Estado e da Secretaria de Pequenos Negócios com o curso e o equipamento. Segundo ela, na primeira experiência, ganhou mais de R$ 800 com venda de roupas no ramal do Linha 3, no projeto de assentamento Santa Luzia, em Cruzeiro do Sul. Aí, diz ela, eu vi que a coisa poderia render e resolvi investir na área de malharia, produzindo blusas escolares. Dona Iracema conta que em um só dia ela vendeu o equivalente a R$ 1.680 de fardas na Escola Pública Juarez Ibernon e mais R$ 900 na Escola Magia do Saber. Com isso, ela já investiu em novos equipamentos e já estava comprando novos produtos para dar continuidade ao seu empreendimento de sucesso. Iracema reconhece que recebeu a ajuda de que precisava e fala de seus planos para o futuro. Tenho força de vontade para realizar meus sonhos, pois um deles era ter uma renda. Agora tenho. Com meu próprio negócio, eu vou investir na construção de um ateliê e depois comprar um transporte e fazer a minha casa em alvenaria. A pesquisa mostrou também que a renda média dos pequenos negócios em atividade é da ordem de R$ 478 por mês em todo o estado. Mas há municípios, como Tarauacá, em que esta renda pode atingir até R$ 873. Em Brasileia, a renda é de R$ 815. Em Manuel Urbano, de R$ 611. Senhor presidente, se possível, mais 3 minutos, eu me comprometo a concluir. Em Brasileia, a renda média é de R$ 811. Em Manuel Urbano, é de R$ 611. Em Feijó, de R$ 603. Sena Madureira, R$ 561. A cabeleireira Vera Lúcia do Nascimento de Freitas, de 27 anos, casada, abriu seu salão de beleza com o apoio da Secretaria de Pequenos Negócios em Tarauacá e já consegue uma renda média de R$ 1.200 por mês com seu trabalho. Maria Rosana Ferreira Lobo, de 25 anos, também de Tarauacá, é outro exemplo de sucesso com seu salão de beleza, com o qual está ajudando o marido a construir a tão sonhada casa em alvenaria. Em Rio Branco, o roçador Oswaldo da Silva, de 49 anos, morador da Avenida Trípoli, é um bom exemplo da melhoria de vida proporcionada por um pequeno negócio. Ele fez o curso de roçador e há 2 anos vive de limpar quintais. Antes, eu trabalhava na base do teçado, diz ele. Agora, com a roçadeira, eu ganho muito mais. Seu faturamento mensal já é da ordem de 2 salários mínimos. Edilson Ribeiro, que é um paranaense de Paranavaí e que vive no Acre há 20 anos, morador do bairro Alto Alegre, também se mostra muito feliz depois de ter feito o curso e recebido uma roçadeira, com um salário médio de quase R$ 1.500 por mês. Também em Rio Branco, Elisângela dos Anjos Nascimento, de 22 anos, 2 filhos, casada com um serralheiro e moradora da Travessa Antonieta, no bairro Belo Jardim, se diz uma pessoa muito feliz, quase realizada. Ela ganha, em média, R$ 1.800. Fez o curso e ganhou equipamento para montar um salão de beleza. Ainda em madeira, Elisângela sonha com a ampliação e a construção em alvenaria. Ela diz, tenho consciência de que eu não conseguiria isso se não fosse a ajuda do governo. De tal maneira que todos esses exemplos dados, temos vários outros exemplos aqui de pequenos negócios de sucesso, e eu termino por afirmar que essa opção que o governo do Acre fez pela criação da Secretaria de Pequenos Negócios, envolver todos os órgãos do Sistema S, o SEBRAE e outros órgãos, o Instituto Dom Moacir, garantir uma formação, porque muitas pessoas têm a ideia de um pequeno negócio, mas não têm a formação adequada, não sabe fazer o planejamento, não sabe fazer um estudo de mercado, e o SEBRAE tem possibilitado nessa parceria essa formação. Então, quando se junta esse trabalho de formação, que custa uma média de R$ 1.600 por pessoa, depois a aquisição dos equipamentos, que custa em média R$ 1.250, essas pessoas, depois de terem a formação, fazerem o seu plano de negócio e obterem o equipamento, as chances delas terem sucesso no seu empreendimento são enormes. E, nesse sentido, o governo do Estado do Acre já contabiliza aproximadamente 8 mil pequenos negócios abertos, e desses 8 mil, nós temos uma média de sucesso superior a 67%. De tal maneira que podemos já convidar o nosso ministro Guilherme Afif Domingos para fazer uma visita ao Acre e conhecer essa experiência de pequenos negócios, que eu tenho certeza que será algo muito inspirador, inclusive no plano nacional, para esse Ministério da Pequena Empresa recém-instalado e que pode vir a contribuir com milhares e milhares de brasileiros que podem superar a sua condição social a partir da sua própria iniciativa, a partir do seu próprio negócio. Muito obrigado, senhor presidente.